Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Esta é a edição de número 693 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Sol forte em Londrina, sem previsão de chuva nesta segunda, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Vamos aos destaques de hoje. Série Pratas da Casa traz a história do médico Márcio Almeida. Aluno da segunda turma de medicina da UEL, foi professor da universidade, secretário de saúde de Londrina e hoje atua no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo. Grupo de trabalho UEL Acolhe promove eventos sobre saúde mental em tempos atuais. A nutricionista Valéria Mortara atende pedido do público e inicia série sobre alimentos aliados do sistema circulatório. Confira o primeiro episódio na coluna Conversa de Cozinha. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci comenta a educação financeira e empreendedora direcionada à geração de renda para trabalhadores autônomos em situação de pobreza. Práticas premiadas pelo Conselho Nacional de Justiça no Sense 2 de Londrina. Conheça o Clube de Leitura e a Oficina de Rap. Unidade abriga 30 jovens que também começaram a aprender piano online durante a pandemia e agora conheceram o professor. Mar de Dentro, filme nacional que estreia hoje no Ouro Verde, sobre uma publicitária com gravidez não planejada, discute como a maternidade pode ser imposta ao percurso das mulheres na sociedade.
Vestibular da UEL.
Ainda dá tempo de se inscrever no vestibular da UEL de 2023. Os estudantes têm até 8 de novembro para efetuar a inscrição pelo site da COPES. A taxa é de R$ 167. A Universidade Estadual de Londrina oferece 3.100 vagas no total, sendo 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do SISU. A primeira fase será no dia 5 de março, com 60 questões de conhecimentos gerais, incluindo geografia, história, filosofia, artes, química, física, biologia, sociologia e matemática. Os candidatos aprovados seguem para a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril. No dia 2, serão aplicadas as provas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. No dia 3, prova discursiva de conhecimentos específicos. E no dia 4, prova de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais. O resultado da primeira convocação será divulgado em 4 de maio no site da COPES. Vestibular 2023 da UEL segue com inscrições abertas até 8 de novembro. Todas as informações estão disponíveis no site copes.uel.br.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Vamos ao sétimo episódio da série Pratas da Casa, que traz relatos inspiradores de profissionais formados pela UEL e que hoje aplicam seus conhecimentos no Brasil e exterior. A série, composta por 10 episódios, vai ao ar às segundas, quartas e sextas aqui na Revista do Meio-Dia e faz uma homenagem ao aniversário de 51 anos da UEL, comemorados neste mês de outubro. A produção é da Alumni, Associação de Ex-Alunos da Universidade, em parceria com o Núcleo de Jornalismo da UEL-FM. As entrevistas são da jornalista Janaína Ávila. Hoje, o médico Márcio Almeida nos conta sua história. Aluno da segunda turma de medicina da UEL, foi professor da universidade, secretário de saúde de Londrina, participou da implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e hoje atua no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo.
Pratas da Casa, ex-alunos da UEL e suas experiências inspiradoras.
Olá, boa tarde. Eu me chamo Márcio José de Almeida. Agradeço o convite para participar dessa atividade e informo que sou médico formado em 1973, segunda turma do curso de medicina da UEL. Resido atualmente em Curitiba, nos últimos anos. Durante a minha vida profissional, eu tinha a maior parte do tempo como professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina, da UEL. Nessa condição, participei do desenvolvimento e implantação do sistema de saúde da cidade, ainda quando estudante, no final dos anos 60, início dos anos 70, com o professor Nelson Rodrigues dos Santos, professor Darli Soares. O senhor Nelson hoje trabalha e mora em Campinas, tem uma atividade junto ao Unicamp. O professor Darli, infelizmente, faleceu em 2009, Darli Soares. Foram os dois principais, não os únicos, mas os principais propulsores da iniciativa de se criar um sistema de saúde diferente do que tínhamos antes. E isso é importante que se registre, feito cerca de 10, 15 anos antes da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica do SUS. Ou seja, Londrina tem essa condição de ter sido pioneira, junto com outros municípios do país, no desenvolvimento, no desenho, né? Melhor desenho e experiência do que desenvolvimento, que só foi possível depois com a lei. Voltando um pouco a meu depoimento, eu volto sempre a Londrina, sempre não tanto quanto eu gostaria. Tenho muito apreço e carinho pela cidade, por pessoas que aí vivem, né? Inclusive meu filho, um dos meus filhos, meu neto, amigos. Mas eu trabalho atualmente em Curitiba, na Faculdade Pequeno Príncipe, uma instituição centenária aqui na capital, que faz parte do complexo do Hospital Pequeno Príncipe, um grande hospital pediátrico, é uma entidade do terceiro setor, que foi criada pelas mulheres, pelas senhoras, no início do século passado, passou por diversas fases e hoje faz parte dele uma faculdade que tem 5 cursos, um deles o de medicina, que eu ajudei a criar há cerca de 10 anos, quando eu me aposentei na UEL, me convidaram para participar do grupo de trabalho de elaboração da proposta desse novo curso, que é um curso inovador, muito semelhante ao currículo de Londrina, da UEL, do qual eu participei nos anos 2000, quando nós conquistamos as diretrizes curriculares nacionais. E aqui eu trabalho também no mestrado em ensino nas ciências da saúde, que é um mestrado pioneiro, um dos poucos que existe no país, voltado à formação de professores de medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, das 14 carreiras da área da saúde, para formar professores de acordo com as novas diretrizes curriculares, para serem facilitadores da construção do conhecimento, com uso de metodologias ativas, currículos integrados, tentando associar a prática e a teoria desde o início dos cursos e assim por diante.
O médico Márcio Almeida.
Bem, desejo que UEL, nessa comemoração dos 51 anos, tenha reconhecimento do seu papel. Eu desconheço quem põe dúvidas quanto à importância para o desenvolvimento regional e mesmo fora da região das contribuições que a universidade faz. Se a gente pensar sobre a UEL enquanto não só prestadora de serviços, né, que aí se regionaliza bastante o seu âmbito de atuação, mas se a gente for pensar na formação de profissionais que saem pelo mundo afora, na produção de conhecimento nas várias áreas que circula através dos centenas, milhares de artigos publicados nas revistas científicas, dos livros, aí não cabe nas fronteiras de uma região, né, como é a região do Norte do Paraná, onde a UEL está sediada. Então, eu tenho certeza que nesses 51 anos, e a comemoração muito justa que vocês estão fazendo, deve ser de reconhecer e valorizar essas contribuições. Se eu fosse pensar num presente para a UEL, se eu tivesse esse dom, eu gostaria muito de oferecer uma autonomia financeira com um novo modelo de gestão. Uma autonomia financeira com responsabilidade social, da parte não só dos gestores, mas dos professores, dos alunos e dos funcionários técnicos administrativos. Os recursos investidos nas instituições de ensino superior são recursos, no caso de instituições públicas, né, são recursos recolhidos junto à sociedade e devem ser devolvidos para a sociedade em termos de serviços, conhecimento, formação profissional e dos vários outras vertentes que uma universidade tem. Eu hoje tenho uma convicção de que o que emperra as universidades de um desenvolvimento não é só a política, não são só as políticas públicas, muitas vezes incorretas, enviesadas e desprovidas de elementos que de fato levem ao desenvolvimento das instituições. Eu estou também convencido que, lamentavelmente, as comunidades universitárias, aí gestores, professores, alunos, funcionários, têm o seu grau de responsabilidade também nessas dificuldades que as instituições vêm tendo, vêm sofrendo nos anos a fio. Portanto, eu acho que autonomia financeira e uma nova formato de gestão com responsabilização e participação junto à sociedade de toda a comunidade interna, poderia ser um bom presente. Espero que seja do agrado, se não de todos, pelo menos de alguns. Muito obrigado. Parabéns.
Pratas da Casa. Ex-alunos da UEL e suas experiências inspiradoras.
Na quarta-feira, você vai conhecer a história de Abílio Júnior, que atua na área de letras.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, o CAU, promove palestra na UEL hoje, 19h30, no auditório do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. O arquiteto urbanista convidado é Heron Costin. A produção recente do escritório curitibano Estúdio 41 é o encontro dele com estudantes da UEL e outros interessados, aberto ao público. Além da palestra, outras atividades do CAU Paraná estão programadas na cidade. Depois de amanhã, integrantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo se reúnem com representantes do IPUL, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, para discutir leis complementares do Plano Diretor da cidade. A reportagem é do jornalista Alisson Castro, da assessoria de imprensa do CAU.
A arquitetura e o urbanismo vão tomar conta do norte do estado. é que nesta semana diversas ações serão realizadas pelo CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, nas cidades de Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, como conta o presidente do CAU Paraná, Milton Zanelato.
Onde estaremos levando essa experiência, aproveitando para fazer também alguns processos de fiscalização, fazendo coleta biométrica junto aos recém-formados e aos universitários, dialogando com as associações, estando presente aí, que é um pouco a missão da atual gestão, desta interiorização do Conselho.
Depois das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o CAU quer ficar mais perto da sociedade paranaense.
Hoje podemos estar novamente nas ruas, dando palestras, visitando as universidades, e a nossa gestão justamente faz questão de ir para o interior, participar, entender um pouco mais da vida, ir lá, olho no olho, conversar com a sociedade, conversar com os agentes da região, seja os arquitetos, seja os políticos, seja as universidades, entre outros segmentos que a gente acaba atendendo, e fazer seu papel e cumprir o seu papel de estar no estado inteiro.
Nesta quarta-feira, o presidente Milton Zanelato e outros conselheiros do CAU Paraná têm um encontro marcado com dirigentes do IPUL, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. As revisões das leis complementares do Plano Diretor Participativo da cidade serão os principais temas da reunião. O presidente do IPUL, Tadeu Felizmino, lembra que Londrina tem tradição quando o assunto é planejamento urbano e valoriza o trabalho dos profissionais da arquitetura e urbanismo. Atualmente, o Instituto conta com a atuação de dezenas de arquitetos e urbanistas.
Então a gente tem uma bagagem, um legado, um aprendizado de décadas aí, e a gente deve muito disso a esse conhecimento, um conhecimento que é principalmente dos arquitetos e urbanistas, né? Que formam a base aqui do IPUL e que são os autores e os coordenadores dessa legislação que regula o desenvolvimento da cidade.
Com 18 anos de experiência na elaboração de diferentes planos diretores de cidades brasileiras, o arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linsmaier, conselheiro do CAU Paraná, destaca que a autarquia federal aprovou uma deliberação plenária com orientações aos municípios para a revisão dos planos diretores.
Que os municípios contratem equipes multidisciplinares, né, com vários saberes, engenheiro, economista, advogado, arquiteto, filósofo, assistente social, enfim, uma série de profissionais ali que conhecem e tratam do assunto da cidade, coordenadas por um arquiteto urbanista, que é quem tem a formação no Brasil específica disso. A gente tem várias resoluções e leis a respeito. E essa carta, com esses 5 pontos, foi aprovada em deliberação no plenário do CAU Paraná, voltada especificamente para as questões do Paraná.
Para saber os dias, horários e ter mais informações sobre as ações do CAU Paraná na região norte, acesse o site caupr.gov.br. Repórter Alisson Castro.
Lembrando que hoje o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná promove a palestra na UEL logo mais 7h30 da noite no auditório do CES, o Centro de Estudos Sociais Aplicados, sobre a produção recente do escritório curitibano Estúdio 41, com o arquiteto urbanista Heron Costin. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
O grupo de trabalho UEL Acolhe convida a comunidade interna e externa da UEL a participar do evento Saúde Mental em Tempos Atuais. É nesta quarta-feira, 26 de outubro, às 7h15 da noite, no Anfiteatro Maior do CLCH. Carla Panhocin, psicóloga do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, está à frente da organização.
Olá, ouvintes da UEL FM. Hoje eu venho fazer um convite para vocês em nome do grupo de trabalho UEL Acolhe, que reúne pessoas de vários setores da universidade, incluindo as pró-reitorias, a reitoria, projetos de extensão, pesquisa, ensino, serviços como SEBEC, NAC, Nós todos temos esse trabalho em rede e com o objetivo de construir uma rede de acolhimento na UEL para as pessoas da comunidade interna da UEL. Apesar do nosso trabalho ser voltado para a comunidade da UEL, eu quero dizer que o convite que nós vamos fazer hoje é aberto a toda a comunidade de Londrina e região, porque vocês também fazem parte dessa grande rede que nós somos, que é a UEL. Será uma mesa redonda, saúde mental em tempos atuais. Nessa mesa redonda, a gente quer ouvir as experiências, as vivências de estudantes que estão fazendo práticas em saúde mental dentro da UEL com a comunidade interna, que vivenciam o dia a dia da academia. E nós também queremos ouvir algumas questões e reflexões que profissionais e professores da UEL podem nos ajudar.
A programação do evento traz vivências de estudantes com alunos do curso de Psicologia e o Programa de Apoio Docente-Discente do Centro de Ciências da Saúde. Na mesa redonda, palestra Saúde Mental em Tempos de Pandemia, com a professora de Psicologia da UEL, Flávia Carvalhais. Professor Jefferson Olivato, também do curso de Psicologia, aborda o tema Não Aguento Mais. Para finalizar, a psiquiatra Adna Reis traz a questão Saúde Mental e Vida Acadêmica. É pedir demais ter as duas? A mediação é de Ângela Lima, diretora do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. Adna Reis comenta sua participação no evento.
Vida acadêmica e saúde mental. É pedir demais ter as duas? Eu sou Adna Reis, médica psiquiatra, e convido vocês para um evento sensacional que acontecerá na próxima quarta. Nós vivemos numa sociedade caótica, pós-pandêmica, e ainda assim não aprendemos que trabalhar demais não é status, e sim doentio. Convido vocês, alunos, professores e servidores, a estarem conosco na próxima quarta para discutirmos sobre a nossa saúde, a nossa humanidade, nossas potências e limites dentro da universidade. Espero vocês!
A mesa redonda Saúde Mental em Tempos Atuais é nesta quarta-feira, 26 de outubro, às 7h15 da noite, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Para mais informações, acesse o site e redes sociais do CBEC UEL. Para garantir o certificado de participação, é necessário fazer a inscrição pelo site Sistemas UEL. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Na última quinta-feira, dia 20, o Ministério Público solicitou a suspensão da possibilidade de concessão de empréstimo consignado para os beneficiários de programas assistenciais do governo federal, tipo Auxílio Brasil. Esse formato de crédito foi liberado no final de setembro e permite ao beneficiário pegar dinheiro emprestado, com parcelas descontadas diretamente do valor do benefício. Entre as preocupações que suscitaram o pedido de suspensão estão o uso eleitoral de tal medida e o potencial de aumento no endividamento das famílias que dependem do auxílio. Mas veja que essa concessão de crédito também carrega alguns méritos, especialmente se for direcionada para investir em um negócio e vier acompanhada da educação empreendedora. Explico melhor. O limite máximo comprometido é de 40% do valor de R$ 400,00, que é o Auxílio Brasil, ou seja, R$ 160,00, por um período de até 24 meses e uma taxa máxima de juros limitada a 3,5% ao mês. Isso significa que o tomador terá acesso a um empréstimo de até R$ 2.570,00. É fato que, sem estabelecer propósito para essa concessão, esse crédito certamente vai ser utilizado para consumo. E a falta de familiaridade com a educação financeira tem tudo para turbinar a inadimplência e comprometer mais ainda as condições já precárias dessas famílias. No entanto, é possível trilhar um caminho diferente, o caminho do microcrédito. O microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais. Esse empréstimo, direcionado para pequenos negócios e acompanhado de treinamento mínimo que dê as condições de melhorar as decisões desse empreendedor, vai viabilizar as iniciativas de ocupação e geração de renda, permitindo que uma parcela significativa dessa população possa vir a prescindir do auxílio em muito pouco tempo. Agora, uma ação de educação empreendedora precisa contar com o apoio de quem está próximo dessas pessoas. Um exemplo é a Pastoral do Empreendedor, uma iniciativa da Igreja Católica que associa os seus dogmas com a linguagem e a dinâmica próprias do mundo do empreendedorismo. Uma parceria entre ações dessa natureza, com foco em orientar e trazer conhecimento mercadológico e financeiro a esse público, somado aos agentes bancários que receberiam as solicitações de créditos de pessoas com um propósito empreendedor bem definido, abre as portas para uma nova realidade. O modelo original de microcrédito foi concebido por Mohamed Yunus e adotado em Bangladesh em 1977, com o objetivo justamente de auxiliar os trabalhadores autônomos individuais em situações de pobreza extrema. Nos diversos países onde o microcrédito foi implantado, ele sofreu adaptações. O modelo com agentes de crédito, associado a iniciativas como a Pastoral do Empreendedor, pode ser a nossa contribuição para aperfeiçoar o modelo e ajudar a virar a página da pobreza neste país. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira é o dia de eu ter o prazer de receber você na minha cozinha. Por favor, entra, se acomoda e vamos seguir a nossa conversa. Gente, eu recebi uma sugestão de tema, uma pergunta pedindo que eu falasse sobre alimentos bons para a circulação. Primeiro, vamos lembrar que o bom funcionamento do nosso corpo depende de milhares de reações que acontecem lá dentro e envolve um monte de substâncias. Portanto, não é um alimento, nem mesmo dois, que vão resolver ou estragar tudo. Não se esqueçam, mais do que o alimento, o que importa é a alimentação. Outra coisa a se pensar é que os problemas de saúde podem aparecer por diversas razões. Então, as soluções também serão variadas. Uma anemia, por exemplo, ela pode acontecer por falta de ferro, por falta de vitamina B12, por falta de proteína, ou mesmo pela presença de uma verminose que está lá roubando os nutrientes da pessoa. O tratamento dessa anemia vai depender do que está acontecendo. Então, vejam que essa pergunta sobre a circulação é muitas perguntas e com muitas respostas. Gente, estou achando que de novo não vai caber numa conversa só. Então, começamos mais uma série. O nosso sistema circulatório, ele é composto de um monte de canos de diversos calibres e com algumas características. Esses canos têm as paredes íntegras, elásticas e bem lisinhas por dentro. As paredes do nosso encanamento devem ser elásticas para que a quantidade de líquido, que varia um pouco, não altere a pressão lá dentro. E elas devem ser lisinhas por dentro, porque se começa a enferrujar, além de correr o risco de rachar, vai facilitar parar a coisa lá dentro, e entupimentos não são bem-vindos nesse sistema. Também é importante que o líquido que passa lá dentro dos canos esteja fino o suficiente para correr bem, mas não tão fino que vaze fácil ali nas conexões. Muita sujeira também pode entupir os filtros. É importante gerenciar o lixo. Então, gente, vamos por partes. Vamos falar da elasticidade. A elasticidade dos vasos acontece porque há tecido muscular nas suas paredes. Tem mais nas artérias do que nas veias, mas é tudo forrado de músculos. E para manter qualquer músculo, tem muito nutriente envolvido. Mas acho que podemos destacar as proteínas e a vitamina C nesse caso, porque ela é bem importante para a formação do colágeno, que faz a sustentação. Um equilíbrio legal de sais minerais, especialmente cálcio e potássio, é bem importante para a contração e o relaxamento desses músculos, ou seja, para que eles trabalhem bem. Então falamos em proteínas, vitamina C, cálcio e potássio. Só que nada disso funciona se esses músculos não forem exercitados, certo? E é aqui que entra a dona atividade física regular, que não é comida, mas é outra coisa que podemos fazer por nós. A receita de hoje é uma salada completinha, prato único e ligeiro. Lave bem duas batatas de bom tamanho, faça muitos furos na casca com uma faca ou garfo e leve-as ao micro-ondas 2 minutos de cada lado. Corte meio pimentão vermelho em fatias bem finas e pique bastante salsinha e cebolinha, mas bastante mesmo. Abra uma lata de sardinhas, escorra o óleo, retire as espinhas dos peixes e desfaça em pedaços. Pique grosseiramente as batatas, ainda quentes e com casca. E agora, misture tudo numa tigela. Regue com azeite generosamente, tempere com sal e pimenta do reino e finalize com suco de limão. A batata cheia de potássio, a sardinha rica em proteínas e cálcio, a salsa, o pimentão e o limão super fontes de vitamina C. Vou ali comer uma saladinha. Na semana que vem te espero para falar mais sobre circulação. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Práticas premiadas pelo Conselho Nacional de Justiça no Sense 2 de Londrina. Conheça o Clube de Leitura e a Oficina de Rap. Unidade abriga 30 jovens que também começaram a aprender piano online durante a pandemia por meio do projeto Acordes para a Liberdade. Agora conheceram o professor, o premiado Leonardo Riusdorf. O encontro com ele foi dia 13 de outubro. O pianista esteve em Londrina para abrir a mostra de música de câmara e antes fez uma apresentação para os adolescentes do Sense. A estagiária Jade Gôngora foi conferir.
O Centro de Socioeducação de Londrina, Sense 2, soma esforços para oferecer cultura e lazer aos jovens privados de liberdade. O centro busca práticas inovadoras na socioeducação e já tem 2 projetos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça, um de literatura e outro de música. Recentemente, os adolescentes do Sense tiveram um encontro com o pianista Leonardo Riusdorf, um dos principais de sua geração. Ele realiza o projeto Acordes para a Liberdade.
Eu iniciei o projeto junto com a Andressa Cândido, que é uma técnica assistente social aqui do Sense 2, durante a pandemia. E a gente pensou nesse projeto como uma forma de oferecer um contato musical pequeno de educação durante a pandemia, um contato online, porque eu não moro no Brasil, e já fazem quase 2 anos que a gente dá aulas regulares de piano para esses adolescentes, esperando que a música ajude eles a encontrarem novos caminhos e novas possibilidades de escolha também.
Angelita Martins Siqueira, professora de língua portuguesa do Sense, foi a responsável pela instalação de uma biblioteca na unidade e também pelo projeto literário que ganhou o Prêmio Nacional.
Aí um dia, numa conversa, num curso com a nossa juíza, a doutora Cláudia Catafesta, ela fez uma pergunta assim, para todos os servidores. A pergunta foi mais ou menos assim: o que faz com que o teu trabalho não seja prazeroso e 100% concluído? Quando chegou em mim, eu falei que era a proibição dos livros não unidade socioeducativa, que eu achava que aqui tinha que ler, que aqui tinha que ter biblioteca. E aí eu fui. E ela falou: por que não tem biblioteca? E ela bateu o martelo: vocês terão que fazer uma biblioteca. E foi assim que a biblioteca nasceu. Aqui é a minha grande paixão. Eu dou aula aqui dentro, eu trago os meninos para cá.
Com a criação da biblioteca Capitães da Areia, outros projetos surgiram. O primeiro deles leva o mesmo nome do espaço.
E como nossa biblioteca se chama Capitães da Areia, há um projeto do Capitães da Areia aqui do Jorge Amado. Então todo menino, quando chega, ou ele lê o livro Capitães da Areia, que nós temos muitos aqui, e vê o filme também, para ele se identificar, saber por que que essa biblioteca tem esse nome. Nossa, eles amam a biblioteca. Então, aí o projeto é um braço da biblioteca, que começou a acontecer na pandemia, porque os meninos não recebiam visitas, né? A Andressa criou o projeto, o Clube de Leitura. Foi algo tão sem pretensão, né, Marildo? Foi só para os meninos daqui.
A gente começou a ideia inicial do primeiro livro, a gente trabalhou...
Eu nem estava no primeiro
pequeno livro. Manual antirracista. E a ideia era juntar as duas unidades de Londrina, o Sense 1 e o Sense 2. Então, o primeiro encontro foram esses dois senses, né? Encurtar o espaço entre os senses e favorecer a atividade, que era uma atividade diferente aqui no Sense 2, também para o Sense 1. E aí os outros diretores foram ouvindo falar e foram se aproximando. E hoje todas as unidades do Paraná já se conectaram no Clube de Leitura. A gente faz um encontro por mês, a gente escolhe um livro dentro de uma temática que a gente deseja trabalhar. Então a gente já trabalhou racismo, já trabalhou feminismo, já trabalhou...
A Malala nós trabalhamos, com a participação de uma muçulmana, inclusive, direto lá do Azerbaijão, com tradução simultânea.
Alguns jovens preferem textos mais simples e divertidos.
Só quando tem troca de livro.
O Paulo ele pega mais gibi, né, Paulo?
É.
Gibi, tu pegou também
Diário de Banana. É, que é o começo, tá? Gibi, Diário de Banana, aí vai...
O clube já recebeu convidados especiais para conversar com os adolescentes.
O Itamar Vieira, com o Torto Arado, você vê, ele concede poucas entrevistas, mas ele entrou em live com os meninos, ele foi um show.
Angelita Martins Siqueira, professora de português e responsável pela criação da biblioteca.
Nós vamos desde obras locais, o Major Tordoro já fez live com o livro dele, o Torto Arado, o poeta Sérgio Vaz, os Racionais fizeram, mesmo sendo no grupo do rap, né? Mas os Racionais, eles têm os livros, entrou o Ed Rock.
A oficina Se Liga Rapaz é outra iniciativa premiada do Sense 2, mostrando o rap como forma importante de reflexão entre os jovens. Amarildo de Paula Pereira, diretor do Sense, comenta.
Prêmio Prioridades Absolutas, né, dentro da socioeducação do Brasil, foi reconhecido como projeto inovador. A literatura abriu as portas da socioeducação do Paraná.
Os projetos propõem aos educandos outras possibilidades, um mundo diferente do que foi mostrado a eles. Andressa Cândido, assistente social do Sense, está envolvida em todas as iniciativas e justifica a importância dessas práticas na vida dos jovens.
São projetos que pensam, são visados, foram construídos para a autonomia de cada adolescente, para dar voz e vez para o adolescente, para ele ser olhado horizontalmente junto com as pessoas que vão estar conosco. Né, seja um convidado, um juiz, seja um autor de um livro, seja um rapper famoso como o Ed Rock, como o Sérgio Vaz, o Itamar Vieira Júnior, né, que ganhou o prêmio Jabuti no ano passado, de colocar o nosso garoto, que sempre foi um nada, que é o resto da sociedade, e a gente inverter isso e colocar longe do ato infracional, apenas como um garoto. Eu acho que essa é a grandeza de tudo.
Ao Senhor nos guarde, por favor. Olhe e vigie os nossos caminhos. Se não existisse o grupo Racionais, provavelmente eu quem estaria servindo. Ó menor, me escuta, que eu tô na luta pra não ser bandido. E deixe seu tempo no seu talento, pra guiar a família e tá sendo servido. Ó Senhor, por favor, cuide e guarde dos nossos meninos. Uso de espelho sempre Racionais pra te incentivar, não tá mais servindo.
Já de Gôngora para o UFM.
Reportagem de estreia na UEL FM da estagiária Jade Gôngora, terceiro ano do curso de jornalismo da UEL. Agradecimentos à direção e a toda a equipe do Sense 2, também para Irina Racheva, coordenadora da Mostra de Música de Câmara de Londrina, que trouxe o pianista Leonardo Riusdorf à cidade no dia 13 de outubro. Além dele, o Acordes para a Liberdade inclui o pianista Vinícius Taliaferro Bota. Duas matérias bem legais sobre o projeto de piano online para os jovens privados de liberdade que estão internados no Sense 2 estão disponíveis. Uma no site da Rede Lume de Jornalistas, produzida por Nelson Bortolin. Inclusive tem um vídeo do pianista Leonardo Riusdorf e no final dois jovens do Sense tocando o teclado. A outra reportagem foi publicada na Agência Estadual de Notícias do Paraná, com depoimentos de dois adolescentes. Um de 13 anos relatou nunca ter tido contato com o instrumento e com o tipo de música que está aprendendo. Outro, de 15 anos, disse que a experiência da aula foi um momento de refúgio. Comecei a enxergar que há outras cores aqui dentro que vão além do cinza, contou ele. Mar de Dentro, filme nacional que estreia hoje no Ouro Verde sobre uma publicitária com gravidez não planejada, discute como a maternidade pode ser imposta ao percurso das mulheres na sociedade. O longa tem Mônica Iose, que interpreta Manuela, a publicitária. Por pressão do namorado, ela segue com a gestação e precisa, a partir disso, lidar com a transformação de seu corpo e de seu cotidiano.
E aí, gostou?
É linda demais. Vem cá, ô, comidinha de peixe. Vamos falar de uma coisa mais legal.
Vamos.
Juna, pega uma água gelada pra mim, por favor.
Me conta, o que que é?
Eu tô grávida.
A gente vai dar um jeito.
Não cabe um filho na minha vida agora.
Mas na minha cabe.
Você vai carregar um bebê durante 9 meses? Vai dar de mamar depois? Não, né? Não tem pai. Não sei se eu quero ter esse filho agora, sabe? Não tá na hora.
E algum dia vai estar na hora.
Talvez não. Talvez eu não queira ser mãe, não sei.
A gente vai fazer dar certo.
Não dá pra saber.
Posso ver?
Pode, claro. Filha pra sempre, né?
E eu vou estar aqui. Pra sempre.
Beto! 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 Nem toda mulher sonha em ser mãe, Tete.
Você vai continuar trabalhando?
Claro.
Meu neto vai ficar com quem? Você vai ter que pegar leve daqui a pouco.
Eu sempre dei conta, já te deixei na mão.
Querida, quando essa campanha estiver pegando fogo, você vai estar dando a luz. Você parou pra fazer essas contas?
Eu não sei o que é esse instinto materno. Nada disso faz sentido pra mim. Será que eu vou ser uma boa mãe? Eu tenho medo de não dar conta.
Trailer de Mar de Dentro, filme nacional que estreia hoje, vai até quarta no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h e às 19h30. Classificação indicativa 14 anos, 97 minutos de duração. A direção é da Dainara Toffoli. Protagonista, Mônica Iose. O namorado dela, interpretado por Rafael Losso. Mesmo nome do nosso colaborador do programa Paralelo Zero. Os ingressos para o Ouro Verde custam R$ 20 com meia entrada. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia. tanto na sessão da tarde como na da noite. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Finalizamos por aqui a Revista do Meio-Dia desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia e 10, após a propaganda eleitoral. Só um comunicado a você. Na sexta-feira, dissemos que hoje veicularíamos a entrevista completa com a pesquisadora Cecília Peruso, que participou na UEL da 16ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã. Mas, para preservarmos a entrevista na íntegra, transferimos a veiculação para amanhã por conta do tempo do programa de hoje. Esperamos você. Até lá!